Boa tarde, então. Começo por cumprimentar as senhoras deputadas e também a Federação Desportiva, presidida pelo engenheiro Mário Almeida, que se faz acompanhar por...
Paula Gomes,
Doutora Paula Gomes. Ah, está aqui. Tá. Eu é que não estava a ver aqui na... Tinha aqui essa informação, mas não estava a reparar. Agradecer-lhes o facto de terem querido falar connosco, que é um bom indício também de que a igualdade e a importância da igualdade é fundamental para que no desporto cada vez mais possamos introduzir esta perspectiva de género. Sabemos que ela não é comum em muitas atividades desportivas, e é nosso interesse que se venha a caminhar nesse sentido. E, portanto, ficámos muito satisfeitas com este pedido de audiência da Federação Desportiva, a única modalidade desportiva coletiva mista, com características únicas, homens e mulheres, a participarem em igualdade de oportunidades. Portanto, é para nós um privilégio podermos ouvir-vos relativamente ao que têm para nos dizer e, sobretudo, algumas formas também de cooperação que possamos estabelecer entre a Subcomissão da Igualdade e Não-Discriminação e a vossa Federação Desportiva, porque o objetivo é também podermos divulgar e disseminar cada vez mais a necessidade de promovermos esta igualdade de oportunidades entre homens e mulheres na atividade desportiva, não só no caso da Subcomissão, mas no caso concreto na atividade desportiva. Sendo assim, passava-vos a palavra, não sei quem quer primeiro tomar a palavra. Senhor Engenheiro, faz favor.
Sou convidado observador do Conselho Consultivo de SIG. Aliás, é a única modalidade desportiva que está representada no Conselho Consultivo. Isto, de facto, confirma as características muito peculiares que são reconhecidas pela Dra. Teresa Fagoso e para a Secretária de Estado, Rosa Monteiro, com quem já tive a oportunidade também de várias vezes contracenar. Fica-me a sensação, e essa sensação é comum a todos os órgãos dirigentes dentro da Federação, de que o Estado está empenhado numa luta fantástica de punição das infrações que surgem na sociedade civil de uma maneira muito mediática hoje em dia, da violência doméstica, dos bullying, etc. Não é? Ou seja, aquilo que assistimos de uma maneira frequente é a prisão dos prevaricadores, é a punição dos prevaricadores, é a coitar as vítimas, é desenvolver um conjunto de ações de sensibilização para os direitos de igualdade de género. A nossa presunção é que deve haver lugar à profilaxia da formação da personalidade. Eu faria uma analogia muito, muito grande com a gripe. Não é? Nós, se tivermos gripe, vamos ao hospital, vamos à farmácia comprar uns remédios. Mas o ideal das pessoas é vacinar-se contra a gripe. Não é? E nós consideramos que o Corfol é uma vacina, desde as idades mais jovens, comportamental para a igualdade de género. Porquê? Porque estamos a falar de mobilidade esportiva, que tem uma premissa básica, que é, em todas as suas atividades esportivas, nomeadamente no terreno de jogo, o homem e a mulher participam em igualdade de número, numérica. Ou seja, fazendo alguma analogia com aquilo que se passa nas nossas modalidades esportivas, nós temos o futebol, curiosamente não se diz masculino, portanto o futebol, e temos o futebol feminino. Temos o basquetebol, temos o basquetebol feminino. Mas devia-se dizer basquetebol masculino, assim, não é? Mas pronto, foi originário masculino e assim ficou. Não há corfebol masculino, nem há corfebol feminino. O corfebol onde se pratique, desde as idades mais jovens até aos séniores, até aos campeonatos internacionais, tem igual número de homens e de mulheres. Ora bem, eu até seria mais eloquente afirmar, e esta afirmação já vem historicamente, em muitas reuniões já tive com executivos do governo e também com parlamentares, que o Corfbol é rigorosamente o único espaço do mundo onde a igualdade é efetiva. Não há mais lado nenhum. Não conheço mais lado nenhum. Podemos decretar cotas de que tem que haver 30% de deputados, membros do governo, não sei o quê. Nesta realidade é 50% de homens e mulheres. Acrescido ao facto de que em todas as atividades que desenvolvem, as possibilidades e oportunidades de homem e mulher são absolutamente iguais. Só há uma maneira de progredir nesta modalidade desportiva, é através da competência, seja homem, seja mulher. Por exemplo, o nosso Conselho de Arbitragem é exclusivamente dedicado por mulheres. Porquê? Porque são aquelas que evidenciaram melhores qualidades para o fazer. Temos também homens a liderar alguns dos organismos. Mas temos a selecionadora nacional e uma mulher. E que apresenta nas competições internacionais uma equipa que tem igual de homens e de mulheres. Quem é o seu adjunto? É um homem. Ou seja, a realidade do Corfbol é confrontar-nos com uma ferramenta que entendíamos elevar ao conhecimento mais generalizado como sendo um instrumento fantástico para educar para a cidadania no que diz respeito à igualdade de género. Admiravelmente, o futebol é obrigatório nas escolas. E o basquetebol e o voleibol. Não consigo perceber porque o futebol não é obrigatório nas escolas. É uma modalidade opcional. Já foi obrigatório do currículo. Saiu do currículo. E parece-me que, em rigor e para ser verdadeira, não há vontade política para transformar isto. Não tenho encontrado. Encontro muita simpatia. Antes desta audiência pedida, encontrei-me, tive a oportunidade de me encontrar com cada um dos grupos parlamentares. Eu estava, em rigor, alheio à oportunidade de me encontrar nesta subcomissão. A proposta foi feita da deputada, do nome do Partido Comunista Português, que me disse que tinha todo sentido. Diga?
Rita Rack.
Não. Acho que era Elisa, agora não sei confirmar, pronto. Mas foi ela que me disse, tem todo sentido, que proponha ser recebido pela Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação. E foi assim, nesse sentido, e logo de seguida que fiz esta proposta. Né? Portanto, há um trajeto fantástico de travessia no deserto. E depois posso justificar o que quer dizer deserto, aqui neste caso. Travessia no deserto de... Dizer assim, nós temos aqui uma ferramenta fantástica desde o primeiro ciclo, desde o jardim de escola, desde o secundário, o básico, seja o que for, em que as crianças a prazo não têm outra convivência no sentido de motivação que conduz o desporto, quando é um puxa ali pela atividade emotiva, do que uma convivência de igualdade entre homens e mulheres. Enfim, nós temos muita simpatia de toda a gente. Temos simpatia da Direção-Geral de Educação, temos que fazemos muitas atividades na área do desporto escolar. Entendemos é que, digamos, todo este abafar que a indústria do futebol faz aos mídias não dá grande oportunidade às outras modalidades esportivas, nossas irmãs, sejam elas quais forem, grandes ou pequenas, e muito menos as modalidades esportivas têm especificações que tenham todo sentido. O Corfbol nasceu em 1902, na Holanda. Aliás, Corfbol quer dizer rigorosamente basquetebol, em holandês. Corf quer dizer cesto, bol quer dizer bol, basquetebol. E nasceu justamente num país que acabou por motivar a real dimensão da divulgação do Corfbol. Se nós de alguma maneira criássemos uma nova modalidade desportiva em Portugal, que condições é que a gente tinha para elevar essa modalidade à China, ao Japão, à Índia, ao Brasil, ao Canadá, aos Estados Unidos? Quando as coisas nascem num país com potencial industrial e financeiro e a sua própria dimensão física reduzida, muito provavelmente fica convidado ao país. E depois ainda por cima uma Holanda que teve durante 30 anos ocupada. Não, a Holanda fica ali mesmo no miolo da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. De maneira que Só muito tarde do século XX, após os anos 1960, 1970, é que começou a abrir, e neste momento há cerca de 70 países que são promotores desta modalidade desportiva. Portanto, nós temos nas mãos ferramentas que permitem elevar o conceito de igualdade de género. Entendemos que deveria haver vontade política para privilegiar esta ferramenta como uma ferramenta profilática no que diz respeito a muitos problemas sociais que existem e que são insuperáveis, a não ser do ponto de vista legal e criminal, que é aquilo que se assiste. Não?
Obrigada, Sr. Engenheiro. Passarei a palavra aos grupos parlamentares. Sr. Deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor.
Muito boa tarde. Quero agradecer, antes de mais, a presença do Sr. Engenheiro Mário de Almeida, da Secretária-Geral Paula Gomes. Desejar-vos as boas-vindas a esta Subcomissão da Igualdade e, em nome do Partido Socialista, antes de mais, saudar-vos pelos resultados, pelo desempenho e pela atividade. Eu devo dizer que o corfebol, para mim, já é uma paixão há algum tempo. Na autarquia de Odivelas, que tive o privilégio de presidir, houve a preocupação de trabalharmos várias frentes. Uma das frentes era, de facto, esta questão da igualdade de oportunidades e do corfebol e do desporto adaptado, porque entendíamos que eram filhos de um Deus menor, digamos assim, em termos de modalidades, e por isso temos hoje, com excelentes resultados, o Grupo Desportivo dos Bons Dias, que ao nível nacional se junta a um conjunto de clubes que já há algum tempo têm vindo a praticar esta modalidade e com excelentes resultados para Portugal, porque, aliás, estes clubes envolvidos no corfebol têm trazido resultados de excelência nas competições internacionais e por isso saudar-vos, obviamente, por terem desde sempre estimulado este jogo, esta modalidade que, como disseram, é efetivamente paritária. Não, ela é única nessa perspectiva, porque coloca homens e mulheres a jogar 50-50, os homens a marcarem homens, as mulheres a marcarem as mulheres, e no fundo cria, acima de tudo, aquilo que precisamos, que é uma imagem e a potenciação de uma imagem do valor igual de ambos os sexos, das suas competências, das suas qualidades, igualmente no desporto. E nós sabemos que o desporto pode unir, como mais nenhuma atividade neste país, une nações, e é fundamental que possa unir-nos pelas questões da igualdade, por forma a aumentar cada vez mais o valor, notícia, entre aspas, da mulher, neste caso, o valor da igualdade. E sabemos o quanto isso é importante, comece na escola, e portanto aquilo que o engenheiro Mário de Almeida referiu é muito importante, porque é de facto desde o pré-escolar e na educação que temos que fazer a diferença para criar de facto, desconstruir estereótipos e ao mesmo tempo aumentar de facto o valor da mulher e das suas competências e das suas qualidades para participar em todos os campos, é que entenderem que podem participar desde o campo económico e empresarial ao campo desportivo ao campo político, e essa desconstrução começa de facto na escola, na promoção de uma verdadeira educação para a cidadania e para a igualdade de oportunidades. A Estratégia Nacional que está neste momento no terreno em todos os ciclos de ensino, que é a Estratégia Nacional da Cidadania, a nosso ver foi muito importante, porque além dos conteúdos programáticos, as crianças e os jovens podem agora também, cada vez mais, adotar valores que tenham a ver com as questões da solidariedade, da igualdade e num conjunto de campos relacionados com a cidadania. Isso é fundamental para inverter aquilo que existe neste momento, que é um ciclo de perpetuação da desigualdade de género e um ciclo de violência que nos preocupa, quer no caso da violência de género e o dano-morte que tem vindo a acontecer, quer a violência no namoro, não é? Aqui, infelizmente, os números que temos não nos permitem dizer que a nova geração vai alterar esta perpetuação da desigualdade e a violência, ou que vai travar a violência, porque os números que temos dos últimos inquéritos à violência no namoro, infelizmente, não nos deixam tranquilos, porque os jovens tendem a legitimar condutas que são condutas claramente atentatórias da dignidade das jovens, das suas jovens namoradas, legitimando de facto a bofetada, o insulto ou um conjunto de comportamentos que têm a ver com o controlo e com a posse do outro e da sua vida e da sua privacidade. Por isso, o corfball, a nosso ver, enquanto modalidade que promove essa igualdade, pode ser muito importante para eliminar esses preconceitos, alterar este caldo cultural em que estamos mergulhados há largas dezenas de anos e que, apesar da produção legislativa abundante, das respostas no Código Penal, no Código de Processo Penal, numa rede de apoio e de suporte que é hoje maior, mas a verdade é que continuamos com números e que por trás de cada número está um drama humano que nos deixam todos descontentes e há um descontentamento coletivo e é fundamental que a sociedade possa de facto fazer no seu todo sem atirar ónus para o A, para o B ou para o C, porque este é um desafio de todos nós, possa começar de facto a eliminar e a inverter os dramas com que estamos confrontados ao longo dos últimos anos. Da nossa parte, iremos de facto trabalhar este assunto, seja por via de um projeto de resolução ou de outra iniciativa que possa recomendar de facto que o corfball possa estar nas escolas, possa ser prática desportiva e que possa ele próprio fazer a diferença que precisamos e que é fundamental, porque, como eu costumo dizer, o tempo da igualdade não espera por nós, não espera por nós nunca, e é um tempo que já tem muitos atrasos num conjunto de campos e por isso as notas que nos deixam aqui e a reflexão que fizeram connosco são muito importantes. Como digo, eu tenho já esta dimensão prática ao nível autárquico e municipal, perceber o quanto isso pode fazer a diferença junto dos jovens, junto das escolas, no terreno, nas modalidades desportivas, e quer no goalball, quer no corfball, ao nível eles provou que de facto essas modalidades que praticamente eram inexistentes estão a fazer a diferença, e é onde temos os melhores resultados desportivos, e mais que resultados desportivos temos resultados de comportamento, e é isso que nós precisamos, é mudar os comportamentos, mudar atitudes e mudar mentalidades, e o corfball ajuda-nos claramente a fazer essa mudança na prática, com dinâmica, não é teórica, ela é prática, acontece no campo, mas ajuda pela via prática, pela via do jogo, pela via do convívio, os rapazes consigam perceber que estão perante pares e que estão entre pares e que têm de facto as mesmas capacidades e as mesmas qualidades, e quando isso acontece no dia-a-dia, de forma natural e de forma tão espontânea no campo, acontece depois nos pequenos gestos do cotidiano, e isso é muito importante, porque às vezes com os conceitos teóricos ou programáticos não chegamos lá, mas com a convivência, com o trabalho no campo e no terreno, conseguimos às vezes mudar mais depressa, e de facto nesse aspecto o desporto, o corfball, pode ter aqui um toque de magia, digamos assim, e de mudança que não se conseguiu por outras vias e por outros conteúdos. E por isso, da nossa parte, dizer que estamos claramente em sintonia com o que acabaram de dizer e refletir. E mais uma vez, em nome deste grupo parlamentar, saudar-vos pela vossa atividade, pelo vosso desempenho e por estarem aqui connosco neste exercício claro e tão importante de cidadania e democracia. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada. Sr. Presidente, queria saudar a Federação Portuguesa de Corfball. É também uma modalidade que, apesar de não ser especialmente, ou seja, não lhe é dada a importância, a visibilidade que ela merece, é uma modalidade que eu já conheço há algum tempo e que tenho acompanhado precisamente também por causa desta característica que tem e que é absolutamente fundamental. O corfball é mais do que uma modalidade desportiva, porque para além daquilo que é a dimensão a dimensão que tem qualquer desporto, que é a importância da prática de atividade desportiva, de atividade física, tem uma outra dimensão que é absolutamente inovadora e absolutamente fundamental para a formação das identidades, para a formação, para a promoção de práticas de respeito e de igualdade, e que é esta característica, este critério de ser formada por equipas mistas e mais por equipas paritárias, não é? E portanto, é uma das modalidades de desporto que eu gosto bastante, precisamente por causa disso, evidentemente. Nós acompanhamos também o Bloco de Esquerda, aquilo que aqui disseram na vossa exposição inicial, principalmente esta necessidade de trazer mais visibilidade e de promover uma prática mais sistemática, mais difundida do corfball, porque precisamente consideramos que não se trata só da dimensão desportiva, que é importante, mas que vai além disso, vai além daquilo que as outras práticas desportivas já imprimem e já oferecem às pessoas, e especialmente às crianças e aos jovens. Portanto, esta forma de estar no desporto e a forma de respeito pelos outros membros das equipas, quer sejam rapazes, quer sejam meninos, quer sejam meninas, quer sejam rapazes ou raparigas, homens ou mulheres, é absolutamente fundamental para ir, precisamente como disse a senhora deputada Susana Amador, desconstruindo os estereótipos e promovendo uma outra forma de encarar aquilo que é a igualdade entre mulheres e homens. E, portanto, acompanhamos também, estamos disponíveis para acompanhar todos os esforços no sentido de promover, especialmente nas escolas, mas também fora delas, uma maior prática e uma maior difusão e visibilidade deste desporto e uma maior prática dele também. E, portanto, agradecer também em nome do Bloco de Esquerda terem este incansável trabalho, não é? Também de alertar e de participar e de se fazerem ouvir e, portanto, de tentarem trazer esta voz que é necessária a todos os lados e também aqui ao Parlamento, à Subcomissão de Igualdade. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Sr. Engenheiro, à Sra. caso queiram fazer algum comentário final.
Eu queria relevar aqui duas coisas que são episódios da regulação também. Quando nós nos candidatamos aos financiamentos do Estado, curiosamente existe uma rubrica, cujo número não conheço, no formulário, que se chama Desenvolvimento do Desporto Feminino. E eu, sinceramente, eu sou presidente da Federação há 7 anos e nunca pus lá nada. Faço um comentário, e é um comentário que é em desfavor do próprio financiamento, quer dizer assim, eu não faço promoção do desporto feminino. Eu já sou um desporto misto. Portanto, curiosamente, o próprio formulário que é difundido pelo Instituto Português de Desporto e Juventude não dá lugar de solicitar um financiamento muito particular, porque somos uma modalidade desportiva que traz as mulheres obrigatoriamente às costas. Não tem outra hipótese, não. Porquê? Porque de seguida dizia assim: então como é que vão promover o desporto feminino? E a minha nota é muito simples: o corfebol é a única modalidade desportiva coletiva mista, portanto em tudo quanto faz é misto. Portanto, eu não tenho promoção de desporto feminino, eu tenho desporto misto, não é? Pronto. Este é um fenómeno importante. A segunda questão, e se me permitirem falar um bocadinho daquilo das palavras da senhora deputada Susana Amador, de facto, Odivelas, utilizando um termo quase anatómico, foi um bocado muito útero do corfebol durante muitos anos, através de vários clubes e de formação de agentes desportivos. Se nós listarmos os selecionadores nacionais, os selecionadores adjuntos, os membros dos conselhos, etc., quase todos eles são do Odivelas. Foram no corfebol do Odivelas. Depois acabaram por se dispersar para outros clubes, noutras zonas, mas se nós formos ver a morada, Rui Malcata é do Odivelas. Isabel Teixeira é do Odivelas. Cláudia Fonseca é do Odivelas. Ou seja, de facto, o Odivelas foi ali uma gênese do corfebol nos últimos 30 anos.
A própria seta anteriormente estava em Odivelas também.
A própria seta estava em Odivelas. Ora bem, o que é que se fala aqui no ensino? Curiosamente, na Holanda, o corfebol é obrigatório no jardim de escola. Não é no primeiro ciclo, é no jardim de escola. E isto é uma mensagem muito clara sobre este aspecto de aprendizagem pela cidadania, quer dizer, os miúdos, desde a mais tenra idade, habituam-se a colaborar entre si, independentemente do género que têm. Nós aqui seguimos um projeto, e esse me parece que poderia ser o maior suporte de uma iniciativa que pudesse dar um grande apoio a esta instrumentalização do corfebol na luta pela igualdade de género, que é, criámos o conceito da Academia de Primeiro Ciclo. que é, e que tem vários sabores. Nós temos neste momento três academias de primeiro ciclo, uma fundada, foi a nossa primeira laboratório da academia de primeiro ciclo na freguesia de São Domingos Benfica, muito pela dinâmica do Presidente António Cardoso, por iniciativa dele. Temos uma outra academia de primeiro ciclo no agrupamento de escolas Brancão Freire, leia-se Pontinha, mais conhecido Pontinha, por iniciativa do diretor do agrupamento. E temos uma academia em Coimbra Sul, isto quer dizer, no seu conjunto abrange 20 escolas de primeiro ciclo. Quase todas elas têm este significado. Vamos dar uma prática permanente do corfbol, ou nos CAFs, ou nas AECs, ou mesmo nas áreas letivas, e ao final do tempo letivo vamos ter crianças que têm uma experimentação de uma prática desportiva onde a igualdade é um axioma. Portanto, não há a discutir, é assim que se faz. É evidente que quando nós estamos a falar do ensino dos muito jovens, existem muitas experiências que os próprios professores misturam rapazes e raparigas a jogar. Não é? Portanto, praticamente as grandes diferenças na prática desportiva diferenciada por sexo começam a ocorrer a partir do nono ano. Porque até o nono ano, os professores, até por uma gestão das suas aulas de educação física, estão juntos e metem-nos todos a jogar. O que é que se verifica se visitarmos essas escolas? As miúdas não jogam. Os rapazes jogam entre si.
É. Em várias ações de desenvolvimento que fazemos nas escolas, os professores no final vêm ter connosco e vêm nos dizer que é incrível como é que vocês, com a vossa modalidade, conseguiram pôr aquela miúda que nunca joga, não gosta geralmente de jogar, outras crianças, por exemplo, obesidade, crianças mais gordinhas, geralmente desporto, não gostam de praticar. E na nossa modalidade, eles são logo dos primeiros a aderir. Veem que é fácil e veem que os rapazes tratam-nos de forma igual. E, portanto, os próprios professores vêm-nos dizer: mas como é que vocês não vêm mais para as escolas? Como é que vocês não entram nas escolas? E esse é o nosso grande problema. Nós fazemos ações de formação, temos os professores ganhos e os professores, alguns não tiveram só o corfbol na universidade, só, portanto, a parte básica já não se lembram bem da modalidade, e nestas ações serve um bocadinho também de reciclagem. E as pessoas ficam ganhos, ficam extremamente motivados, só que depois empancamos com o facto de não haver cotas, porque as escolas já têm as cotas já estabelecidas para as modalidades básicas. Basket, handball, e não se consegue pôr o corfbol. E como o corfbol não é uma modalidade obrigatória, portanto, é esse o problema. Portanto, porque senão nós conseguíamos, se nós entrássemos na escola, nós tínhamos o nosso problema resolvido, digamos assim.
Fez assim uma admiração muito grande, não jogam, mas de facto é uma grande escola ir ver uma aula de educação física em que o professor, por natureza, põe os miúdos a jogar futsal e junta os rapazes e raparigas. As raparigas ficam encaixadas num cantinho, os rapazes não lhes passam a bola. Muito natural não lhe passa a bola, porque, digamos, a textura morfológica, até a postura perante o jogo, até que é um jogo muito agressivo, muito do encontro e não sei o quê. E, portanto, não há dúvida nenhuma que há uma espécie de nevoeiro em frente daquilo que é uma modalidade mista, porque quando no corfbol um jogador tem a bola, só tem duas coisas que pode fazer. Ou lança a bola ao cesto, ou passa a um colega. Não pode deslocar-se, não pode driblar entre si. Ele tem a bola na mão, ninguém lhe pode tirar, mas só tem que fazer, lançar a bola para um outro colega ou lançar a bola ao cesto. Em rigor, o colega que está disponível para receber a bola, ele não pode estar a discutir se é rapaz ou rapariga, é aquele que está mais disponível para receber a bola. E se ele tiver em boas condições, lança a bola ao cesto. Mas é que esta igualdade de oportunidades e possibilidades contrasta com as outras modalidades esportivas muito assentes no drible, em que, por natureza, na sua formação de personalidade, o jovem masculino quer brilhar, é muito empurrado também pelos pais para brilhar nessas circunstâncias. E, portanto, quando eu há um bocadinho utilizei uma expressão que disse que iria falar um bocadinho na travessia no deserto. Aqui, a doutora Paula fez uma boa referência a isto no que diz respeito à ausência das cotas. E, para ser sucinto, já reparo que o tempo também é uma constrição aqui na vossa atividade. Sim, senhora. Eu vou ser sucinto em dizer que uma das dificuldades é os amantes desta oportunidade não têm disponibilidade pela articulação do desporto das escolas para terem a inclusão de uma nova modalidade desportiva. E, portanto, gostamos muito, mas temos 4 modalidades, as cotas estão cheias, não conseguimos fazer mais nada. A segunda questão central tem a ver com os clubes, que são outra atividade nativa de desenvolvimento desportivo, estão cortados do ponto de vista financeiro. Avançar com uma nova secção desportiva cria novos embaraços. A terceira tem a ver com o facto de, quando se é pequeno, a gente não consegue fazer grandes coisas. Não. Isto quer dizer o quê? Nós somos uma unidade desportiva pequena e, obviamente, teríamos toda a vantagem e vontade de ir a Bragança, a Guarda, a Viseu, a Castelo Branco, etc. Mas que isto é uma pescadinha de rabo da boca. É uma unidade desportiva que não está insuflada de recursos suficientes para levar esta palavra a outros horizontes. De maneira que eu considero que uma meta substantiva naquilo que podia ser esta atividade é, no domínio do SIG, conseguir divulgar junto das instituições, e eu tenho tentado encontrar a melhor oportunidade para fazer, as múltiplas instituições da ONGs que lideram temas relacionados com a inclusão, com o apoio à vítima, etc., que de facto existe aqui um instrumento que 90% deles nos conhecem, em que podem inclusivamente ser um instrumento de implementação interna dentro da ONG. Essa é uma circunstância importante. Eu sei que existem vários projetos e inclusivamente aberturas de projetos pontuais com base na SIG. Eu sei que o Sr. Deputado também foi presidente da SIG e, portanto, julgo que até foi na primeira vez em que mudou de nome. Sim, senhora. E, portanto, sabe que a SIG está afundada num miria de problemas e toda esta problemática social de igualdade de género, violência doméstica e tudo mais, e agora também com a luta contra a homofobia e tudo mais, portanto isso afunda a SIG numa série de atividades, mas o que falta a SIG é instrumentos, e nós achamos que temos um instrumento fantástico para divulgar. A última questão que eu gostaria de levantar é que o corfbol é uma modalidade desportiva muito simples de jogar. Nós temos neste momento o orgulho de ser a modalidade desportiva coletiva mais difundida no desporto adaptado à deficiência intelectual. Nós temos neste momento um amor assolapado das CERCES e da APPA-CDMs à oportunidade do corfbol adaptado, porque é a única capacidade que tem, para além dos trabalhos oficinais, de interessar os clientes, como me chamam, para, em forma mista, participar numa atividade coletiva. E nós já temos uma atividade franca de desenvolvimento, temos talvez 300 atletas federados nesta área, temos campeonatos, temos torneios, temos uma atividade intensa. Felizmente temos contado com algum apoio financeiro da parte do Instituto Nacional para a Reabilitação e do Instituto Português de Desporto e Juventude, mas desempenha um papel muito esclarecedor da forma simples com que se implementa o corfbol. Não pode ser coisa mais simples do que um indivíduo com problemas de cognitivos, com problemas de sociabilidade, com trissomia 21, com paralisia cerebral, poder jogar de uma maneira intensa como jogam o corfbol, de uma maneira coletiva e colaborativa, homens e mulheres ao mesmo tempo no terreno de jogo. Queria agradecer, eu sei que temos de alguma maneira de terminar. Os americanos costumam dizer muito next step. O grande problema de ser de uma oportunidade destas é o next step. Eu sei que aqui tem de haver muito caráter inventivo e tem imaginativo, mas de facto o que é que nós gostávamos é que este segundo pontificado, chamando assim do segundo mandato desta direção, era conseguir transportar para o domínio de quem decide e quem estabelece as políticas também o interesse pelo corpo.
Muito obrigada. Mais uma vez agradeço o pedido de audiência, que dá não só visibilidade a esta área desportiva, mas também aumenta o nosso conhecimento relativamente às vossas atividades, e nomeadamente à promoção da igualdade de género, e não só, também à promoção de uma sociedade mais inclusiva. Eu acho que foi aqui afirmado o compromisso político dos grupos parlamentares presentes, quer para com a elaboração de projetos de resolução que recomendem, obviamente, que o Governo é soberano na definição das suas políticas, mas a ligação com a Assembleia da República, e se houver uma resolução aprovada, ela deverá e normalmente é tida em consideração, portanto, que recomenda a integração desta modalidade, como disse o grupo parlamentar do Partido Socialista, no desporto escolar e também, como disse a senhora deputada Sandra Cunha, o reforço da visibilidade aqui por parte da Assembleia da República. Saudar mais uma vez o trabalho que desenvolve, é um trabalho muito inovador e que, de facto, só se pecará se não se integrar todo este paradigma, todo este modelo proposto nos instrumentos para a promoção da igualdade. Eu também, pelas minhas vertentes profissionais anteriores, sei que não é fácil, por vezes, querermos alcançar um objetivo e termos os instrumentos que nos permitam chegar lá. Portanto, havendo um instrumento que já está amadurecido, que já está sistematizado, eu penso que por parte da CID, e obviamente que nós também, nas audições que fazemos, podemos reforçar essa componente junto da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, e haveria toda a conveniência, julgo eu, em que a própria CID e a sensibilidade ao que conheço da equipa dirigente também é grande no que diz respeito à possibilidade de integrar estes instrumentos no quadro de um conjunto de outros instrumentos que já têm para promover a igualdade de género também no desporto. Eu só gostava de fazer aqui uma perguntinha final, porque tem a ver com outras questões que se costumam colocar ao desporto. A questão dos prémios. Nós sabemos que os prémios nem sempre são equitativos quando se trata de modalidades desportivas. Eu gostava de perguntar, relativamente à vossa experiência, o que é que acham desta ausência de equidade na atribuição de prémios, de uma maneira geral, no desporto, e se tem alguma estratégia que possa ser implementada para que possamos caminhar. Sabemos que o caminho, quando se trata de igualdade, não se faz de um dia para o outro e que é através de pequeninas conquistas que nós vamos alcançando grandes objetivos. Mas gostaria de vos perguntar se podem avançar alguma coisa relativamente a esta matéria. Eu sei que estamos muito atrasados, a senhora Susana vai intervir, mas fechamos já de seguida. Só relativamente a esta matéria, uma vez também não temos muita oportunidade.
Sim, claro. Eu diria que, obviamente, aquilo que nós vemos do lado das federações desportivas é que, de facto, nós temos dois domínios muito separados, que é a indústria desportiva e o desporto amador. Amador vem do francês, de que ama. Somos amantes do desporto, não? No que diz respeito ao lado da indústria, confesso que a estrutura e pensamento da sociedade capitalista não vai dar grandes chances para resolver o problema. Por exemplo, quando vamos para um tennis open, vai ser muito difícil dizer assim: tu que vens aqui que és homem vais receber 200 mil e a mulher também vai receber 200 mil. Estamos a lidar com gerentes de uma empresa, não, o ténis é uma empresa, o ténis profissional. O futebol é a mesma coisa. Há países em que o futebol depende do Ministério da Economia. Não sei por que razão é que o futebol amador não continuaria alocado na Secretaria de Estado de Desporto e Juventude, e o desporto profissional, que até cria muitos embaraços do ponto de vista legislativo às federações amadoras, não está alocado antes no Ministério da Economia, porque produz não sei quantos do PIB, etc. Não? Portanto, eu, para mim, na minha perspectiva, e tem que ser pessoal, utilizando um termo em inglês que sempre vale a pena, é dizer useless. Quando estamos a falar na indústria desportiva, há de ser sempre assim. E se houvesse um Cristiano Ronaldo mulher, não teria contratos de 80 milhões. Havia de ter um contrato de 20 milhões e já punha as mãos a Deus Nosso Senhor. Já ia à PFA, não é? Portanto, no que diz respeito ao desporto amador, eu julgo que a estratégia tem que ser legislativa.
Muito obrigada. Temos mesmo que terminar, portanto, ficam aqui as... tomamos boa nota de tudo o que nos disseram. Acho que também era importante, eventualmente, pedir uma reunião ou uma comissão que temos de Juventude e Desporto, que é presidida pela deputada Edith Estrela, dado que também é um tema que tem muito a ver com essa comissão, que não quer dizer que nós não façamos chegar...
Mas é uma subcomissão ou é uma
comissão? É uma comissão,
uma comissão
mesmo,
isolada,
uma comissão parlamentar,
autónoma.
A subcomissão devia fazer, nem sempre acontece, dado um bocadinho a forma como nos estruturamos, uma certa transversalidade com todas as comissões. De todo modo, fica esta nota.
Muito bem, seguirei com certeza.
Ali tratam especificamente as questões mais de desportistas, do desporto, e também não deixam de integrar a igualdade de género. Portanto, muito obrigada, senhores deputadas, muito obrigada à Federação, quer ao senhor engenheiro Mário Almeida, quer à doutora Paula Gomes, pelo facto de nos terem solicitado esta audiência.
É uma breve apresentação.
Muito obrigada, eu depois faço distribuir para todos os grupos parlamentares.
E um livro também que explica um bocadinho sobre as principais regras da modalidade.
Obrigada.
Uma ideia, obrigada.
Obrigada.